Olá, boa tarde. O Benfica e o Sporting perderam os primeiros pontos. O Porto sofreu a primeira derrota da época, uma jornada 3 surpreendente em termos de classificação. O benefício é do Sporting de Braga, que assume a liderança da Liga. O primeiro clássico da época terminou empatado. O Porto não aproveitou a divisão de pontos entre o Benfica e o Sporting na Luz. Perdeu no Dragão com a vitória de Guimarães. O Vitória, que não ganhava no Dragão há 22 anos, o Porto que não sofreu uma derrota assim em casa há quase 75 anos, ou seja, perder, começando com uma vantagem de 2-0, permitindo uma reviravolta como aquela que aconteceu no sábado à noite, de 2-0 para 2-3. Esta semana vamos saber se o Benfica vai estar na Liga dos Campeões ou desce para a Liga Europa. Falta um desafio decisivo, 90 minutos decisivos com o PAOK de Salónica, na Grécia. Abrimos o debate clássico entre os grandes adeptos. Miguel Guedes, olá, viva, Miguel.
Olá, viva, muito boa tarde.
Boa tarde ao Telmo Correia.
Olá, boa tarde.
E ao Jaime Morão Ferreira. Boa tarde, Jaime.
Olá, viva, boa tarde.
Vamos começar com o Porto. Daqui a pouco falamos do Benfica, do Sporting, e prolongamos também a reflexão em torno do jogo europeu do Benfica, importantíssimo para as contas financeiras e também desportivas, obviamente, da equipa. E primeiro o Porto, Miguel, surpreendido por um Vitória que tinha perdido 3 jogos oficiais. O Vitória fez no Dragão o que não conseguiu na Luz.
É, sem dúvida, embora já tenha deixado esse aviso bem claro. O que me parece que aconteceu no Porto, para além de ter sido futebol, foi uma...
Já faltou um golo, aquele que o Benfica marcou. Pelo menos isso.
Não, o que me parece, muito sinceramente, é que o Porto não esteve praticamente... Esteve muito Vitória, diga-se, porque também não podemos deixar de olhar para já para o facto de isto ser futebol e acontecer a todos. É, enfim, ninguém quer que aconteça nas nossas hostes, mas o jogo indicou que o Porto não teve propriamente uma grande comparência, sobretudo na segunda parte, onde se anulou enquanto equipa. E assistimos também ao Vitória, volto a frisar forte. Na primeira parte, o Porto faz um jogo anónimo, sem intensidade, sem velocidade, sem pressão, deixando o jogo correr, enfim, com pouca humildade. Não passa pela cabeça que os jogadores não estavam, obviamente, no jogo, estavam, queriam resolver, tivemos alguns bons lances, mas muito longe daquilo que deve ser, eu não diria, o mínimo, mas uma média positiva para o campeão nacional, para uma equipa que quer ganhar o título. Portanto, temos que ser muito críticos, muito exigentes, exigir trabalho, exigir humildade. É uma equipa que pode e deve dar mais. Dito isto, dizer que o Porto perdeu bem, perdeu inclusivamente com lances que desfavoreceram o Vitória de Guimarães de arbitragem, nomeadamente num golo, o segundo golo, aliás, muito bonito, André Pereira, porque tem um bom recorde técnico, uma espécie de fora de jogo a Jardel, mas ele está fora de jogo e depois coloca-se em jogo, mas a realidade é essa, no momento em que remata está fora de jogo, e é um fora de jogo claro. Sabemos que o VAR não funcionou entre os 15 e os 45 minutos, ou se calhar até ao início da segunda parte, quase uma hora, o que levanta outras questões que também poderão ser aqui discutidas ou abordadas no sentido de saber se é possível que um jogo de futebol onde os árbitros quase que abstêm de arbitrar, tendo em conta, nomeadamente os liners, os caras de linha, os assistentes, tendo em conta a existência do VAR, se um jogo onde eles quase que se abstêm de apitar pode coexistir com a inexistência do VAR durante 45 minutos ou uma hora.
É uma questão, apesar de tudo, diferente. O Vitória sai para o intervalo sentir que está a ser penalizado pela arbitragem. Portanto, desse ponto de vista, o marcador acaba por repor a verdade, não é?
Sim, e nesse sentido, embora eu não quisesse perder o jogo, era o que faltava, queria ganhar, enfim, isto até no bilhar é assim. Mas que diabo, tendo perdido, fico menos infeliz por ter perdido um jogo que merecia perder, e ainda agora, outro que seria ganho, se fosse ganho, possivelmente, com um erro clamoroso de arbitragem. Sim. Porque acho que esse deve ser o
Estaríamos
nosso... Não me faz feliz.
Ter uma discussão muito mais
sim,
desagradável.
Sim, não me faz
momento.
Feliz, mas apesigo me de alguma claro. Forma, até porque de facto o Porto na segunda parte há um possível penalti também sobre o João Carlos Teixeira por parte do Otávio, duvidoso, os especialistas dividem-se, eu também não tenho certeza se o Petco antes, é indiferente tendo em conta o que aconteceu, fico de alguma forma satisfeito por este ou estes erros de arbitragem, outros houve, porque o terceiro golo, Vitória Guimarães, é precedido de um lançamento de linha lateral ao contrário, portanto também aí o Porto pode ser considerado se prejudicou, mas eu não quero falar nisso perante o que foi este jogo. Este jogo revelou que, para além de muito azar, porque Corona lesiona-se quando substitui o lesionado Brahimi, porque de facto houve ali um conjunto de situações, uma retirada do jogo do Abubakar que me parece muito, muito pouco avisada, mas sobretudo houve uma equipa.
Curiosamente,
que...
no Benfica Vitória também se falou da substituição de Feza, até que ponto é que foi prematura,
e também,
retirou competência ao meio campo com Alfa Semedo.
Houve...
a não estar à altura daquilo que o jogo...
Sim, Tiago, sem dúvida.
Um jogo de rotação alta, de repente, pedia.
Neste caso, houve também um pedaço de sorte. Os jogadores que entraram, o Olajuwon, o Tolzé e o Davinson, fizeram a diferença na vitória de Guimarães. Vimos dois ex-jogadores do Porto a marcar golos no Dragão, a comemorá-los livremente com felicidade. Enfim, uma mais contida que outra, sinal de que os jogadores estão sempre implicados quando jogam contra o Porto, que é muito bom sinal, o André e o Tolzé. E vimos um Porto que eu não quero voltar a ver.
Muito bem. Há algum pormenor, alguma referência mais específica em termos de desempenhos que vale a pena ainda sublinhar, além da consideração genérica?
Eu acho que passa pela cabeça de muitos portistas a noção de que esta equipa, do ponto de vista individual, sofre de algumas ausências.
As lesões estão a acentuar isso.
Estão, com certeza.
A ausência continuada de Danilo, agora Brahim e Corona, enfim.
E é precisamente isso que eu ia referir, Tiago, e para acabar passando a bola, que eu estou convencido que quando nós tivermos algumas mais alternativas a este meio campo, as coisas podem ser diferentes. Ou seja, Soares está fora no ataque nesta altura, por lesão, o Abubakar não está no seu ritmo, o André Pereira está-se a fazer.
Marega
está a voltar. É um jogo aqui, uma espécie de fase de transição para algo que eu espero que seja melhor e mais efetivo, porque quando Danilo voltar, eu julgo que Danilo com Herrera e Oliva farão, e eu estou convencido que passa, volto a dizer, por Oliva.
Danilo, Herrera e Oliva,
possa ser uma grande época
farão
do Porto.
A equipa.
E vê-se como ele entra. Eu acho que o Oliveira tem que ter mais espaço. Por outro lado, quero com isto dizer que Sérgio Oliveira não esteve bem, mas não está uma carta fora do baralho. Sérgio Oliveira é um belíssimo jogador de futebol, que certamente poderá alternar muitíssimas vezes como titular nesta equipa, assim como o Otávio, que nem esteve particularmente mal. Mas eu estou convencido que Oliveira, Herrera e Danilo poderão também trazer algo mais, muitas vezes, à equipa do Porto.
O Miguel à espera de surpresas na última semana do mercado.
E também os defesas contratamos, que diabo.
Exato, que não estão operacionais.
ainda
nem os vimos jogar.
É uma fase de transição
ainda
também.
Ainda nem os vimos jogar. Militão e, já agora, Miguel, escapa-me o nome.
O João Pedro, que também ainda não jogou, mas isso por opção técnica. E o Mbemba, que ainda está desfalcado.
Exatamente. De facto, são muitas ausências que vão pesando. O Miguel suspira pelo desfecho, pelas surpresas que pode ter esta semana e também pela pausa da Liga a que vamos assistir na primeira quinzena de setembro.
Acho
por causa dos desafios
todos,
das seleções europeias, Portugal e Itália na próxima semana, e depois a Taça da Liga a arrancar num fim de semana.
Suspiraremos todos, porque o Sporting precisa de crescer, o Benfica precisa de descansar.
Isso não sei.
E o Porto precisa de sedimentar.
Estava a fazer a conclusão em relação ao Porto. Sim. Telmo, o que é que lhe pareceu a este tropeção com o estrondo do Porto?
Não, eu acho que temos aqui dois assuntos e dois temas, já falaram sobre eles.
E pouco tempo para eles.
Quer dizer, o primeiro é obviamente é um escândalo, não é? Quer dizer, esta arbitragem é um escândalo.
Tem muitos problemas, não é?
Sim, e portanto, quer dizer, é uma arbitragem absolutamente inaceitável. E tem muitos problemas, não. Tem logo dois problemas à partida, que o Miguel de resto referiu. E que são óbvios, quer dizer, o primeiro é o Porto faz um golo em fora de jogo absoluto. Eu devo dizer, de resto, só vi depois, não é? No resumo, como
sim,
é
o Miguel
evidente,
já referiu essa questão.
Estava a sair da luz, e portanto, quando cheguei a casa, estava 2-0 para o Porto, e depois é que fui vendo o jogo e fui acompanhando a reviravolta. E depois vi, obviamente, os lances, e designadamente os lances polémicos. Quer dizer, há um golo claríssimo em fora de jogo do Porto, e há um penalti que, enfim, quer dizer, é tão duvidoso como os outros que foram marcados no jogo, designadamente como o olho, por exemplo, do Sporting, não é? Quer dizer, que não é nada duvidoso, é penalti, e aquele também é penalti, e o do Sérgio Oliveira também é penalti, quer dizer, portanto, é um penalti indiscutível sobre o João Carlos Teixeira, e, portanto, são dois erros flagrantes.
E a única coisa
que eu quero dizer sobre isto, e a terminar, Tiago, é o que seria se fosse ao contrário. Quer dizer, se fosse ao contrário, estávamos com uma... Enfim, o Miguel faz, e bem, reconheço isso, reconhecer que a sua equipa foi favorecida, enfim, faz
e
bem.
E que o resultado até acabou por repor...
Infelizmente que não ganhamos pontos.
Sim, cumprimento o Miguel por isso, mas se fosse ao contrário, teríamos uma gritaria
enorme. E sobre o jogo, Telmo?
Dos funcionários do ano e do não sei quê.
Sobre as indicações que o Porto deu, ou aquilo que a Vitória mostrou.
Tiago, é que isto não é só uma questão de VAR, porque foi tão especulado, foram tantas suspeições sobre o Benfica Aves e as falhas do VAR o ano passado, lançadas pelo Porto, que agora convinha dizer qualquer coisinha sobre a ausência do VAR. Ainda que, na minha opinião, isto não seja um problema de VAR, porque o árbitro tem a obrigação de ter visto, quer dizer, aquilo é um lance que o árbitro, e sobretudo assistente...
Se tu vires bem, então, não é assim tão fácil.
Mas o árbitro
porque
assistente
é um fora
tem a obrigação de ter
claro
visto.
De televisão, mas movimenta-se no microsegundo para a posição do
jogo. Não, o árbitro assistente há um momento em que tem que ter visto que ele está e tinha que dar indicação ao árbitro.
Vou-lhe pedir,
árbitro,
a sério, vou-lhe pedir.
Não vou alongar, eu vou ser mais breve na análise do jogo.
Não, disse tudo,
em relação ao jogo.
Foi objetivo.
Sim.
sim, complementou o Miguel.
Sim,
mas
só em relação
ao
jogo, dizer que o Vitória de Guimarães tem muito mérito, esteve muito bem. Eu tinha já feito o elogio a seguir ao jogo da Luz. E portanto, aqui esteve bem, faltou de facto o outro gol que o Benfica marcou, ou faltou o penalti que o Carlos Xistra marcou no Jamor, isso já não sei dizer, mas o Vitória Guimarães esteve muito bem. Os destaques são aqueles que o Miguel disse, o André faz um grande jogo, o Tozé também muito bem, o central, não é, como é que ele se chama, o João Afonso, não é? Também uma excelente exibição, o Douglas extraordinário,
sim, extraordinário.
Naquela parte
menos
final
jogo,
do jogo
Salão também.
Naquela parte final do jogo, a evitar, obviamente, pelo menos o empate do Futebol Clube do Porto, mérito do Vitória de Guimarães. O Porto não está tão convincente como isso, mas quer dizer, estamos a começar o campeonato.
E porquê é que não está convincente, Jaime? Dê-nos a sua leitura. E, obviamente, se quiser acrescentar alguma coisa sobre a arbitragem, faça-o também.
Não, relativamente à arbitragem, apenas dizer que, a partir do momento em que os árbitros deixam de ter qualquer comunicação com o VAR e sabem isso, sabem que têm que ter uma intervenção
mais cuidada,
muito
mais rigorosa.
Muito mais rigorosa, claro. no encontro, claro. Coisa que não aconteceu e deveria ter acontecido. Portanto, nota negativa
a minha
para a equipa de arbitragem.
Não sei se perceberam isso ou tem uma informação, é até que ponto é que os jogadores sabem disso, tendo em conta a forma como o Vitória protestou na saída para o intervalo.
Bem, se os jogadores sabem ou não sabem, muito francamente, Tiago,
não é relevante,
para mim é
mas,
indiferente.
Depois
a equipa de arbitragem é que manda,
do blackout,
é que está ali a mandar
o
árbitro,
tinha obrigação de
ver. Eles tinham obrigação, pronto, ponto final.
E em relação ao jogo,
ainda
Jaime?
Bem, olha, relativamente ao jogo e ainda tocando na arbitragem, ainda bem que
terminou
o
assim.
Resultado final foi este, porque senão tínhamos polémica que nunca mais acabava.
Claro.
E efetivamente, quanto menos se falar de arbitragem, melhor. Foi um caso que aconteceu, não deveria ter acontecido, efetivamente, aquele problema técnico, mas aconteceu, por vezes acontece, devemos olhar para estas coisas com um espírito um pouquinho mais olímpico, eu diria. Consequentemente, os árbitros que sabem efetivamente que não há comunicação, é que também têm de perceber que têm de ter uma intervenção muito mais direta e muito mais afirmativa no encontro.
Sim, mas o lance do penalti é absolutamente discutível do Otávio. Uma coisa fora de jogo, mas fora de jogo eu vi no Dragão, não é? Com o gol do Herrera Benfica.
Essa questão já ficou, esse ponto ficou clarificado.
Aí havia VAR, não é?
Tu também pegaste num lançamento de linha lateral, desculpa.
Mas é isso, mas não...
Pareceu-me completamente... Mas é absurdo falar de
Mas é um caso de VAR também,
justificar uma arbitragem.
Jaime, impressões sobre o jogo.
Impressões sobre o jogo.
Estes lances já foram debatidos com a síntese a que estamos obrigados.
Pronto, eu estava obrigado a responder à intervenção do Miguel. Impressões sobre o jogo. Veio confirmar, mais uma vez, aquilo que eu tinha dito quando o Guimarães defrontou o Benfica na Luz. É que os 5 golos da Luz não tinham nada a ver com os 5-0 do Dragão frente aos Chaves. Porque, efetivamente, houve muito Porto para muito poucos Chaves. Enquanto que houve, efetivamente, e eu disse isso na altura, portanto, o Porto até estava avisado da tentativa de recuperação quase conseguida do Guimarães no Estádio da Luz, e estava duplamente avisado, porque o Porto já vinha do jogo anterior, frente ao Belenenses, a vencer por 2-0, e só consegue vencer com um penalti, na minha opinião, indiscutível, mas é efetivamente o penalti nos descontos, aos 90 e tal minutos.
Claro.
Portanto, o Porto estava
não
mais do que avisado.
Penalti.
O que aconteceu, na minha opinião? Na minha opinião, aconteceu que os jogadores do Porto viram-se a ganhar por 2-0, estavam, digamos, um bocadinho convencidos, provavelmente, de que o jogo estava terminado e estava ganho, mais uma vez, entraram numa segunda parte completamente apáticos, não pareciam uma equipa de futebol a sério, deveriam estar avisados, e foram seguramente avisados pelo treinador Sérgio Conceição, de que aquela vantagem até era uma vantagem que não correspondia à realidade, porque resultou de golos, nomeadamente o segundo golo, não é verdade? Em fora de jogo. Portanto, havia todas as razões para redobrar as cautelas da segunda parte e foi exatamente o contrário que se assistiu. Uma equipa completamente apática, aliada do jogo. O próprio Sérgio de Conceição, na minha opinião, não está completamente isento de responsabilidades nisto, porque ele deveria ter chamado muita atenção dos jogadores, nomeadamente para aquela situação duvidosa, é certo, duvidosa, mas que eu acho que é penalti, do Otávio sobre o jogador do Guimarães. Portanto, deveria ter alertado os jogadores, não só para a necessidade de intensificarem a dinâmica do futebol, como também estarem avisados relativamente às situações dessas na área do Porto, coisa que não aconteceu, porque o penalti do Sérgio Oliveira sobre o Ola John é completamente escusado, é um disparate completo, e é esse lance que relança o Guimarães no jogo.
E embora o Porto não tivesse
e o Porto continua completamente apático. Escusado, aliás, é nós só assistimos a um Porto que vai em busca desesperadamente
e podia ter aí ganho de jogo, né? Aquelas coisas, né?
Do resultado. Ganho não digo, porque se uma bola entra, provavelmente a outra ocasião já não aconteceria.
Sim, nunca se sabe.
Não é? E portanto, só vemos isso quando o Porto já está a perder e sim, quando já não há praticamente nada a fazer para garantir a vitória. Claro.
Ficamos aqui com impressões sobre o estado de espírito do Porto e também sobre o que poderá estar, enfim, a falhar neste início de temporada.
Reação de campeão já no domingo.
Com o Sérgio Conceição a assumir, obviamente, que foi uma espécie de vacina, enfim, vamos ver os efeitos. É. Se numa semana
uma justa vacina,
no
resto.
É isso. Miguel, o mercado fecha. Pergunta rápida. Que posições é necessário reforçar?
Tendo em conta que
semana,
parece que Zacaria irá para a alternativa Alex Telles a defesa esquerda, há quem fale
quem
em opções para...
Quem sabe se Alex Telles...
Enfim. Mas eu não estou a contar com ninguém. Eu não no pressuposto que não sairá ninguém. Pois, aí teremos uma alternativa ao Alex Telles, porque aí serão outras contas.
Alex Telles, perante, poderão ser jogadores com porta aberta
perante, não acredito que o Alex Telles saia, muito sinceramente. Perante o que está...
Também não acredito.
Perante
seria,
o que está,
seria um
eu acho que o Porto continua...
Brutal.
Sim.
Brutal.
Perante o que está, a não ser que haja aquela decisão, e bonito, né?
Evidentemente,
eles
baterem,
não seria um tiro no pé, mas seria só um tiro.
Diria que em Itália deve haver quem possa fazê-lo, mas pronto.
Sempre quem possa fazê-lo. Mas do ponto de vista do que me parece mais evidente na equipa, eu continuo a achar que a equipa tem um déficit de velocidade que só Marega esconde. E, portanto, eu gostaria de ter um extremo com velocidade.
Estão feitas as...
Não parece que aconteça.
Estão traçadas as expectativas, as posições que o Miguel espera ver reforçado, sobretudo um extremo. Na segunda parte, vamos então ao Derby Eterno, o primeiro clássico da temporada. Benfica Sporting jogado no Estádio da Luz. Também a Semana Europeia do Benfica, o desafio decisivo com o PAOK na Grécia. Daqui a pouco reabrimos o debate. Até já. Retomamos o debate entre o Miguel Guedes, o Jaime Mourão Ferreira e o Telmo Correia, agora focando a atenção no primeiro clássico, o Derby Eterno 85, entre Benfica e Sporting, no Estádio da Luz, para o campeonato, que deu de novo empate. Nenhuma das equipas venceu. O Sporting colocou-se em vantagem através de uma grande penalidade. O Benfica reagiu. João Félix, enfim, mostrou que de facto pode merecer mais tempo de jogo, com o pouco tempo que aproveitou bem contra o PAOK, para criar dois desequilíbrios importantes, e com o golo que faz contra o Sporting. É um dos protagonistas do desafio, apesar de ter estado poucos minutos em campo. Telmo, dê-nos as suas impressões sobre o jogo.
A minha impressão, enfim, é basicamente a seguinte. O Tiago, no lançamento, dizia Benfica e Sporting perderam pontos. Sim. Eu acho que houve mais Benfica. O Benfica.
Vai reescrever a minha frase.
Vou reescrever a sua frase. O Benfica foi melhor.
O Benfica perdeu pontos, o Sporting ganhou.
Exatamente. O Benfica foi melhor, foi superior no jogo, na minha opinião, e, portanto, a leitura que eu faria deste jogo é de que o Benfica perdeu 2 pontos, o Sporting ganhou 1, por assim dizer, e, portanto, essa seria mais a minha contabilidade em relação a este jogo. Em relação àquilo que vem associado a esta ideia de que o Benfica, na minha opinião, voltou a ser superior, mas não conseguiu vencer, aquilo que vem associado é de que se é justo, se não é justo, enfim, isso eu não discuto, acho que é um resultado, é o que é futebol e tem que se aceitar, não é? Quer dizer, eu já vi noutros jogos semelhantes a este, e já um bocadinho falava dos pesos e das medidas e de anos anteriores, dizer, bom, uma equipa pequena, jogou com uma equipa pequena e tal, e a outra é que dominou, e o Benfica não era num jogo qualquer em Alvalade, tínhamos sido equipa pequena e tal. Ainda com o Jorge Jesus no Sporting, sim, não era? Era só observação. Eu não diria isso sobre o Sporting, não faço esse tipo de análise. Eu acho que o Sporting, acho que o Sporting jogou com as armas que tinha, foi uma equipa mais defensiva, o Benfica dominou mais, teve mais domínio, mas o Sporting Flamengo jogou com as armas que tinha e com as armas que tinha jogou bem, defendeu-se bem, teve poucas oportunidades, é certo, ainda foi lá uma vez ou duas, mas teve poucas oportunidades. Praticamente na segunda parte tem o lance do penalti e do golo e nada mais. É um penalti um bocadinho à semelhança, pegando até na frase do Jaime do Sérgio Oliveira, que se calhar não era muito necessário, mas é penalti.
O jogador entra... é um penalti que é decalcado do penalti de que o Benfica beneficiou frente ao PAOK, por
sim,
exemplo, estamos a falar da mesma semana. É exatamente
um penalti,
igual.
Sim, mas não estou a discutir que sim, acho sim. que o árbitro tinha que marcar, é um tackle deslizante, há quem ponha dúvidas, eu não ponho dúvidas nenhuma, mas acho que é penalti
sim,
ponto final. Acho
sim.
que é penalti ponto final, portanto não discuto isso. Acho que o Benfica tem, de facto, muito mais domínio no jogo. Acho que há aqui uma arbitragem também que muito me irritou. E, portanto, estou só a falar como adepto, não estou sequer a fazer análise.
Deve tê-lo irritado, sobretudo, na gestão do tempo, não é?
Não, Tiago, não. A mim não. A mim irritou-me, sobretudo, na primeira parte, curiosamente.
A questão dos descontos. E é uma jornada em que vimos 13 minutos no Feirense Boa Vista de compensação.
Se quiser, eu explico-lhe. Irritou-me
muito. E um erro do VAR também, enorme, do árbitro no Feirense
Boa Vista. Irritou-me muito, como adepto, por duas razões. Se me deixarem só dizer, que é... Primeiro, porque eu acho que o Sr. Luís Godinho, não faço suspeições sobre os árbitros, nunca fiz e continuo a não fazer, mas acho que ele não estava tranquilo. Não estava tranquilo para o jogo. E o que é que eu acho que é o grande erro? Quer dizer, a arbitragem do Porto tem erros clamorosos. Esta é diferente. Esta é aquele tipo de arbitragem que o árbitro, como não está tranquilo, desata a apitar tudo e mais alguma coisa. E, portanto, na primeira parte, ele apitou, interrompeu o jogo por tudo e por nada. Depois, antes que ele retomasse, demorava muito tempo. Quem é que é prejudicado aqui? A equipa que está por cima do jogo.
Ou que tem mais bola.
E que tem mais bola, que tem, quer dizer, 60 e tal contra 30 e tal,
sim, claro.
Não é? Quer dizer, portanto, a equipa que está no pendor ofensivo, se há um jogo que está permanentemente a ser apitado e a ser interrompido, essa equipa é que é prejudicada. Depois tem, na primeira parte, sobretudo, enfim, eu estou a ver o jogo na bancada, como é evidente, como adepto, decisões que são profundamente irritantes, não é? Quer dizer, depois do Ristovski ter metido o cotovelo na cabeça do Servi e fazer-lhe um lanho, tem uma segunda entrada sobre o Sérvio, que não é penalizada com cartão.
Tinha uma do Feza, já agora, desculpe lá, ir ao pormenor, porque
também,
foi ao
também,
primeiro minuto.
Também. Depois,
reparei nisso.
Também,
nisso.
Sim. Depois, aquela bola do Jetson, em que o Jetson vai para uma jogada perigosa, os jogadores estão os dois a puxar-se um ao outro, vê-se muitíssimo bem na televisão, então, enfim, não há dúvida nenhuma, não é? Estão ambos a puxar-se um ao outro, é marcada falta ao Jetson e não havia falta nenhuma.
O Jetson começa a puxar
sai.
A camisola primeiro.
Estão os dois ao mesmo tempo. É os dois ao mesmo tempo. Primeiro. Eles agarram-se um ao outro ao mesmo tempo.
Falta
do Jetson. Um canto que é marcado pontapé de baliza e era canto a favor do Benfica. A falta sobre o André Almeida. Há uma série de decisões, sobretudo disciplinares.
Está-se a esquecer da do Grimaldo.
Do Grimaldo também. Sim, são várias. Oh, Tiago é que me pediu para encurtar.
Mas pensei que o seu raciocínio era para chegar à do Grimaldo, em que o cartão amarelo é mostrado ao próprio Grimaldo por protestar.
Sim, por protestar, quando é ao contrário. Há uma sobre o Ferreira também, portanto, há muitas decisões, sobretudo disciplinares, erradas. Não há nenhum lance,
não há nenhum lance, ou seja,
não há um penalti que foi marcado e não era penalti, não há um golo que é invalidado, não há nenhum lance assim desses de coisa. Mas há um tipo de arbitragem, sobretudo na primeira parte, e depois na gestão do tempo na segunda, que para mim, como benfiquista, eu acho que nós temos razão de queixa por aí. Mas não é por aí que também
o Jaime
que
dirá
o jogo
dirá
se decide, o jogo é o que é...
Sobre a arbitragem, mas também sobre o jogo.
Precisávamos ter melhor pontaria.
E esta ideia que até me traçou de que o Benfica foi superior e o Sporting procurou fazer pela vida. Enfim, pode não ser a expressão adequada. E fez. Jaime, diga-nos.
Bom, vamos a cada coisa na sua vez. Em primeiro lugar, relativamente à arbitragem, eu acho completamente absurdo num jogo como este, falar-se da arbitragem. Porque, efetivamente, a arbitragem não teve qualquer influência no resultado. Consequentemente, se vamos dedicar à arbitragem este tempo todo, então, quer dizer, quando houver razões de queixa efetivas da arbitragem, então vamos precisar de N programas para o fazer. Portanto, eu acho isto um disparate completo. Em segundo lugar, relativamente aos descontos, eu devo lembrar que o Sr. Luís Godinho terminou o encontro aos 100 e já passava dos 110 minutos.
Era 111,
aos 100, exatamente. Quer dizer, para estar-se a falar da questão dos descontos.
O jogo esteve parado na
O jogo esteve parado.
Não, eu por acaso reparei.
Mas
eu sou atento a isso, Jaime.
Hotel-me.
E para o tempo de jogo, 6 minutos era pouco.
Jaime, eu quero dizer aqui uma coisa, porque eu quando as pausas
não
são
é
muito demoradas, quando
eu
estou
nisso,
a ver um jogo e as pausas são demoradas, como foi a decisão.
Só no penalti foram para aí 3 minutos.
Não, foram quase 6. O tempo que ele dá no final corresponde ao tempo de paragem durante a grande penalidade. Eu estava na expectativa de ver cerca de 10 minutos, 9, 10 minutos de compensação.
compensação, já.
E, portanto, depois o jogo, na fase de prolongamento, volta até parar não sei quanto tempo.
Por isso é que há pouco referi aquela questão insólita do Feirense, que chegou aos 13 minutos de compensação.
Mas, só no livro do Grimaldo.
Num jogo completamente diferente.
Só no livro do Grimaldo, já depois dos 90 minutos, também está parado mais 2 ou 3, que o árbitro está à espera, não sei de quê, ou da comunicação, não sei de
quê que ele
estava
à espera.
Que exagero, que exagero.
Está. Eu acho, pessoalmente. Eu acho.
Muito pouco jogo da compensação.
Se me dão licença.
Mas pronto, mas não...
Epá, a compensação é dada 6 minutos.
Pior é o
condicionamento
que ele fez.
Que eu também acho que é
parte.
Pouco. Acho que deveria ter dado uns 8 minutos.
Sim.
E mais 2 minutos ou 3 minutos.
Mas de qualquer forma ele tentou recuperar esse tempo.
Ele tentou recuperar. Portanto,
tem razão.
Quer dizer, não é mais um não assunto. É mais um não assunto.
Então o assunto,
efetivamente,
Jaime.
Porque efetivamente o jogo demorou mais quase 11 minutos do que deveria ter, deveria ter demorado.
Portanto, e o jogo?
A compensação está lá.
Gostou do Sporting?
Gostei bastante do Sporting. Não estou nada de acordo com o Telmo relativamente ao facto de o Sporting ter eventualmente jogado como uma equipa pequena. Ele não disse isso, mas deu a entender o que acaba
não,
por...
Se fosse ao contrário, era o que estava a dizer.
Acaba por
hoje,
resultar no mesmo. Não, isso foi dito em circunstâncias completamente diferentes.
Mas parece que sou assim, não é, Telmo?
Por uma razão
não,
simples.
Sabes bem.
Por uma razão simples. Acho que o Sporting ia defender.
É lógico
que defendeu bem.
Posso falar? Por uma razão simples.
O Tiago é que muito...
Porque...
Pois foi.
O Sporting tinha outras armas para jogar e para ser efetivamente uma equipa muitíssimo mais defensiva. Se o Sporting tem lançado... Vamos lá ver uma coisa. É impossível desligar este jogo dos jogos anteriores do Benfica. E nós vimos na mesma semana um Benfica frente ao PAOK, aonde Pizzi entrava sozinho na área, completamente liberto de marcação, a criar oportunidades sobre oportunidades... Que falhou. E, portanto, o Sporting precisava de estancar e povoar aquela zona do terreno. E, se quisesse ter uma atitude até mais defensiva, teria feito entrar Petrovic, por exemplo, para jogar mais próximo dos centrais e impedindo, portanto, seguindo mais Pizzi de perto. O que é um facto é que Peseiro não foi por aí, colocou a 8 à Cunha, e deve dizer-se em abono de José Peseiro que a Cunha é efetivamente um jogador muitíssimo mais ofensivo do que Petrovic e é uma aposta de Peseiro, porque ele não faz isto. É a primeira vez que o Sporting vê a Cunha a jogar a 8. E porquê? Porque efetivamente o Sporting não tem um 8. Parece que agora tem, vamos ver se pega, se não pega. Estas questões são sempre imprevisíveis. Mas efetivamente o Sporting até alinhou um 11 que era um 11, não era um 11 defensivo. Era um 11, obviamente, para ser combativo, para criar combate na zona do meio-campo.
Defensivo.
E, não, defensivo e ofensivo. Eu devo lembrar que o Acuña tem um remate perigosíssimo, vai sozinho para o livre.
Em contra-ataque.
Tem um remate perigosíssimo.
Em contra-ataque, Jaime.
Em contra-ataque, em ataque.
Sim.
Do Sporting.
Em contra-ataque.
Recupera a bola, não é em contra-ataque.
Vai para ali fora, faz o campo quase todo e chuta a arrasar.
Vai para ali fora do meio-campo.
Sim.
E a bola sai a arrasar o poste.
Portanto, transição.
Coisa que nós não vemos o Petrovic fazer.
Também disse isso.
Portanto, o Sporting poderia ter sido muitíssimo mais defensivo. Não foi. O Sporting fez o seu jogo, sabia que estava a jogar contra uma equipa que tem com mais dinâmica de futebol, e essa é que é a grande surpresa para muitos benfiquistas, porque efetivamente o Benfica era uma equipa que tinha que estar preparada para jogar ao mais alto nível, exatamente pelas duas pré-eliminatórias que tem de enfrentar para a Champions. Portanto, tinha que estar a um ritmo muito superior, a uma rotatividade superior. O Sporting, não vale a pena falar nos problemas que o Sporting tem enfrentado, que têm sido mais do que muitos. Consequentemente, não se poderia esperar um Sporting completamente mandão no Estádio da Luz, até porque o Benfica, obviamente, não é uma equipa qualquer. Nunca é,
Jaime,
muito menos agora, pela diferença de rotatividade de ambas as equipas.
Falta o Miguel.
Portanto, só para terminar, o Sporting esteve muitíssimo bem até se ver
bom,
em vantagem do marcador,
e o Benfica
obviamente partiu em busca do prejuízo, voltou a consegui-lo em cima dos 90 minutos, com mérito, na minha opinião. Acho que o resultado é justíssimo, e eu gostava de salientar algumas prestações.
Deixa-me só ouvir primeiro, Miguel. O resultado é justo, Miguel? Este resultado corresponde àquilo que as equipas fizeram?
Eu julgo, sobretudo, Tiago, que este encontro terceira jornada é marcado pela equipa e as suas circunstâncias mais do que nunca. Uhum. Pela circunstância do Benfica estar num momento de forma, sobretudo fisicamente, muito bom. Rui Vitória queixa-se ter pouco tempo para preparar os jogos, mas também o Benfica apresenta-se com esta capacidade porque penso que terá apressado de alguma forma as coisas para um momento decisivo da época que se joga na próxima quarta-feira. E, portanto, chega a este clássico com essa capacidade, essa possibilidade. O Sporting, pelo contrário, fruta as suas circunstâncias sabidas, já tantas vezes faladas, não adianta agora aqui estar a falar novamente, mas, portanto, ainda com os jogadores a chegar e uma equipa ainda a tentar crescer. Portanto, nestas circunstâncias, é um resultado muito positivo para o Sporting, parece muito menos positivo para o Benfica, num jogo onde o Benfica esteve por cima a maior parte do tempo, mas onde volta a mostrar que é uma equipa que produz para alguém que não existe à frente. Nesta altura, eu não quero dizer que seja sempre assim, mas nesta altura é evidente que Ferreira é um corpo estranho, é evidente que Jonas não estando, Castilho não estando, o Benfica fica sem grandes opções para fazer diferente. Saúdo o gol do João Félix, é resto um jogador que o Porto criou.
O próprio Rui Vitória.
Foram os pais dele.
Também acho que tiveram alguma contribuição. Assim.
Depois foram os pais e depois o Padroense.
O Porto, em vários anos. Infelizmente,
não está aqui. O Padroense, que é um clube do Porto.
O próprio Rui Vitória acaba por confirmar isso, ao tirar o ponta de lança quando precisa de ganhar o jogo.
Depois a questão, Rui Vitória.
E depois João Félix dá razão a essa sensação que os adeptos têm.
Sim.
Porque ele faz um movimento de ponta de lança na área, certo. Algo que não se vê Ferreira fazer.
Certo.
Jogo após jogo.
E que não se vê Seferovic a fazer seguramente.
E muitas vezes faz.
O Tiago fala na questão do Rui Vitória e eu julgo, enfim, não quero ter mais estatística, mas se é verdade o que eu li por aí, em 16 clássicos o Rui Vitória ganhou 2. Eu julgo que isso é algo que também tem a ver com o ponta de lança do Benfica, ou seja, enquanto ponta de lança o Rui Vitória tem deixado a desejar um bocadinho.
Bom, vamos ao isso protagonista do jogo e o Telmo ainda queria acrescentar alguma coisa. O Jaime fazer um destaque, mas...
Começando sim. Até por aqui, dizer que em termos de derbys, e falámos disso eu e o Jaime antes, estão muito equilibrados e, portanto, o Rui Vitória não ganhou para 2, mas também perdeu 2 ou 3, quer dizer, está muito equilibrado. Dizer que eu acho que taticamente o Benfica esteve muito bem, sendo que é evidente, além de tudo o que já disse e que não vou repetir, no ponto de vista da finalização, não é só o homem da área, é também, às vezes, os cruzamentos iam para quem não tinham que ir, ou iam sem direção. Quando eles foram com direção, as bolas foram cabeceadas e bem para a baliza, e aí foi o guarda-redes do Sporting que esteve muitíssimo bem. Uhum. Portanto, eu acho que o Benfica taticamente esteve bem. Há um problema na finalização, é verdade, espero que o Rui Vitória, que tem feito um excelente trabalho, na minha opinião, consiga resolvê-lo.
Tem que o resolver na quarta-feira.
Na quarta-feira, sendo que o Miguel também dizia decisivo, para mim decisivo é em maio, não é? Joga a gente a Champions ou a Liga Europa, estando eu convencido que poderemos jogar a Champions e que isso é muito importante para nós, com certeza. Mas,
e vais, porque eu acho que o Benfica vai ganhar fácil.
Protagonistas do jogo.
Eu diria muito simplesmente, do lado do Sporting, uhum. e tirando o Sr. Luís Godinho, que talvez tenha sido o homem do jogo, o guarda-redes. O Salan tem oito intervenções muito, muito boas, das quais 3 são grandes defesas, e portanto a escolher um homem do Sporting.
E do Benfica?
Eu escolheria, provavelmente, Salan.
Agora?
Do Benfica, o protagonista é evidente, acaba por ser o João Félix. Uhum. Eu gostei muito do Grimaldo. O Grimaldo faz uma enorme exibição outra vez, até no ataque também. Mas o João Félix, o miúdo que entrou como entrou com o Pau, que entra agora na fase final, faz o golo, levanta ao estádio, não é? Porque é verdade que o Benfica foi superior durante a maior parte do jogo, mas também é verdade que o jogo estava a acabar e o Sporting estava a ganhar 1-0. E, portanto, quer dizer, aquele golo foi muito importante.
Está a ver João Félix a assumir a titularidade?
Tiago, pegando até no que vocês estavam a dizer e no Miguel, a minha grande dúvida é como é que seria o João Félix ou o Ferreira, porque isso é que não aconteceu. Uhum. Não é? Porque o João Félix entra com o Seferovic, que por acaso não entrou mal, para um homem que é neste momento, teoricamente, o quarto avançado do Benfica.
E que está há muito tempo parado,
e é o quarto avançado, é a quarta opção. Banco, claro. O Seferovic até não entrou mal, mas o João Félix, em apoio, é porque o Rui Vitória, o que tem feito é tira o Pizzi e mete o João Félix. Portanto, o João Félix é alternativa ao Pizzi, sendo que, obviamente, a primeira opção é o Pizzi ainda, indiscutivelmente. Como é que seria o João Félix com o Pizzi ou o João Félix, tipo numa função mais de 10, em apoio ao ponta-de-lança? Porque o Ferreira, de facto, dá às vezes a sensação que lhe falta mais um homem de apoio, não é?
Exatamente, está muito longe do jogo.
Essa é um bocadinho a minha dúvida, mas é obviamente um miúdo para ser titularíssimo.
Não ficará surpreendido
se
o Rui Vitória
encontrar,
assumir uma alternativa, encontrar uma forma de...
Não estou a exagerar, estamos a falar de um miúdo com 18 anos e 1,78m que faz um golaço de cabeça com 1,78m, não é? Ganhando a bola ao Ristovski, mas que é mais alto, penso eu, claramente. Sim, claro. Mas o miúdo para ser um grande jogador no futuro. Não é?
Quer protagonistas dizer, não do jogo.
Antes de os pedirmos aos protagonistas, eu gostava também já agora de dizer que, na minha opinião, José Peseiro esteve melhor taticamente do que o Rui Vitória, por uma razão simples, porque optando por um Sporting não defensivo, não há dúvida de que soube anular muitíssimo bem, com Batalha e Acuña, as movimentações do meio-campo, do Jetson e do Pizzi, que praticamente não existiram durante o jogo, não se viram. Aliás, o Jetson tem sido uma figura de destaque no meio-campo do Benfica, e praticamente não se viu durante o jogo. E esse
fica
mérito,
essa referência. Demos protagonistas mérito, para avançarmos na reflexão.
Tiago, deixa-me só concluir, porque eu acho que isto é muito importante. Por outro lado, também me parece, que, no que diz respeito ao Benfica, que o João Félix ter entrado e ter marcado o golo foi fantástico para o Benfica, sem dúvida alguma. Mas eu não estou a ver um Benfica consistente com dois jogadores de 18 anos no meio-campo. Eu peço desculpa, Jetson e João Félix, os dois
observação.
Ao mesmo tempo, com 18 anos, não dão a consistência necessária ao Benfica.
Sua observação que, do ponto de vista factual, é relevante. Aos protagonistas.
Relativamente aos protagonistas, eu gostava de mencionar, da parte do Sporting, naturalmente o Salã, porque acho que faz uma defesa portentosa.
Não, os dois cabeceamentos.
Não, uma defesa portentosa, que ele vai mais à figura. Uma defesa portentosa, que é aquela ao canto direito, em que ele se estica todo. Não, o remato do Servi. O remato do Servi, em que ele estica os dedos. É uma defesa absolutamente fenomenal. É a única defesa, fenomenal que ele faz. As outras são defesas normais.
E além do Salã?
Para além do Salã, Coates esteve muitíssimo bem, e também Batalha, que foi um moiro de cansaço, de luta permanente. Obviamente que do lado do Benfica não posso deixar de mencionar o miúdo João Félix, porque é o autor do golo. Agora, gostava de voltar a salientar o facto de o Benfica ter conseguido o golo exatamente numa altura de desespero, em que são bolas para a frente, é preciso empatar o jogo a todo custo. Conseguiu, é para mim o destaque do Benfica.
Miguel,
muito rapidamente, só para dizer que não acho que o árbitro tenha tido qualquer influência gritante no jogo, e não um árbitro que eu particularmente aprecio como saberão. Depois dizer que, em relação aos protagonistas do jogo, quer dizer, quando Salão, obviamente, mas quando vou referir três jogadores que suportem: Bruno Gaspar, Petrovic e Castanhos. As substituições do Sporting. E acho que isto diz muito sobre a valia do empate do Sporting na Luz.
Sim, mas o Bruno Gaspar é quase um jogador, na minha opinião. Eu percebo o que estás a dizer, mas olha que o Bruno Gaspar grande jogador.
Mas percebes o que eu estou a querer dizer.
Eu percebo.
Isso leva-nos a uma outra questão.
Curiosamente, o Racing
rápida,
é que teve bem, não,
resposta rápida. E foi titular, José Peseiro, que lançou no jogo desta vez.
Eu acho que teve bem.
E fez uma boa exibição, é verdade. Também,
finalmente
bom,
vejo Rafinha a titular no
Jaime,
Sporting.
O que é que falta, além dos reforços que chegaram, espera ainda reforçar que posições?
Olha, o que falta, antes de mais nada, é recuperar os jogadores, nomeadamente Bazdós e Mathieu, que não puderam jogar.
Já estou a perguntar-lhe na perspectiva do mercado, da última semana do mercado.
Eu mantenho o que tenho dito. Eu acho que o meio-campo do Sporting necessita de ser reforçado. Acho que Gudelli parece ser uma excelente solução. Vamos ver se
mas
confirma
ou não. Mas ainda falta alguém para o meio-campo?
Mas falta alguém para o meio-campo, porque eu acho que o Sporting, para ter aspirações a vencer as competições em que está inserido, necessita apenas de um bom 11 titular, mas também de banco. E o Miguel acabou de referir... Acabou de referir exatamente...
Espera por um médio, com características...
Com características de 8. Um box capaz de substituir Gudelli.
Já percebemos,
se Gudelli pegar,
senão isto não acaba horas.
Com qualidade.
À espera de um 8, de raiz puro, algo que o Benfica tem em excesso, com a expectativa de chegada de Ramírez, mais Guilherme contratado, já esteve a assistir ao jogo.
Gabriel.
Gabriel, exatamente. Telmo, acha que Pizzi vai sair?
Não, acho que o Pizzi vai ficar, acho que o Benfica neste momento. Ainda que a mim me parece...
Não lhe parece que pode surgir uma surpresa
Não me parece. Há jogadores do Benfica que eu acho que vão sair, quer dizer, porque o Benfica neste momento terá aqui 26, 27,
não, mas há
28,
7 ou 8 no meio-campo.
E, portanto, sim, há jogadores do Benfica seguramente que vão sair, não acho que seja o Pizzi, acho que o Benfica está a apostar forte. Acho que até que seria preciso mais um médio, se vier o Gabriel e o Ramírez melhor, enfim, é mais um, mas ou é um a mais,
e
se calhar
para si é o
até,
que falta.
Mas para mim é o que falta e não falta mais nada, quer dizer, acho que, obviamente, Exatamente, o Benfica neste momento está muito pressionado. Acho que até é um bocado surreal esta tese que o Benfica está muito bem porque joga de 3 em 3 dias. Quer dizer, se fosse ao contrário, também estávamos todos a dizer
está
que
muito
é
pressionado
possível.
E essa é a questão final. Essa é a questão final. Telmo, já nos deu aqui, já nos disse que do seu ponto de vista o plantel está completo e que Pizzi não sai, não há margem para ele sair com os jogadores que estão à disposição e com os que vão chegar para o meio campo. Acha que o Benfica ganha na Grécia ou empata
2-2? Eu tenho esperança que o Benfica faça um jogo semelhante ao que fez
na Luz,
agora com o Sporting, quer dizer, e com o PAOK e com o Sporting.
Sobretudo
e se,
com o PAOK.
E se chegarmos ao final do jogo, que seja tendo marcado um golo, eu acho que o Benfica passa. Ou seja, quer dizer, a vantagem do PAOK é ter um golo na Luz. Se
o Benfica fizer um golo... é superior ao PAOK. Parto do princípio que o Benfica vai à Grécia ganhar, marcar golos e ganhar.
Ou seja, se o Benfica, está Benfica, otimista se a equipa marcar.
Confiante.
Num cenário em que a equipa
confiante.
Marca está confiante.
O Benfica tem que fazer um golo. Se o Benfica
Miguel já disse
um
aqui
golo,
que acha que
é um play-off. É um play-off da Liga dos Campeões, mas claro. O Benfica é muitíssimo superior ao PAOK.
Se o Benfica fizer um golo...
Acho que vai... Em prognóstico, diria que vai ganhar fácil.
Sim, mas é o Miguel, mas o Rui Vitória tem razão, porque o Braga também é superior. Osório,
pode
com esta história do desgaste,
claro,
o Braga
também
foi
acho,
para terminar. Não vale o Braga de maneira.
Eu também
não,
acho
não.
Que o Benfica é claramente superior ao PAOK, demonstrou de uma forma claríssima no encontro da primeira mão. Acho que o Benfica tem equipa e tem qualidade mais do que suficiente
e ainda tem fogo,
para ir à Grécia marcar golos e até vencer o jogo, porque os 43 milhões de euros ainda para mais são fundamentais para o Benfica. Não há qualquer equipa portuguesa nem estrangeira, julgo eu, que possa.
Cá estaremos para fazer contas na próxima
edição. Estavam lá todos, não é?
As impressões finais, o resumo da semana através das impressões positivas e negativas. Primeiro as más, Miguel.
O VAR a falhar no Estádio Dragão durante tempo a mais numa competição com a responsabilidade da Liga Portuguesa. É um absurdo e tem que haver, de facto, um sistema alternativo que funcione em tempo. O Porto como equipa que também falhou, não falhou só durante 30 minutos ou 45, falhou quase durante 90 minutos e, de facto, não é facilmente explicável e não é desejável que volte a acontecer. E também, enfim, a paz, a saúde, a harmonia também, mas este ambiente em que Sousa Sintra, no fundo, é convidado para ir para uma tribuna de um presidente que ainda há bem pouco tempo disse que queria cometer uma pequena loucura desviando jogadores do Sporting. Acho que é um erro histórico que o Sporting
foi
poderá
Sousa
pagar.
Sintra, mas já foi
poderá
anos.
Pagar. Pois, mas foi esse o argumento que o Filipe Vieira adendou para cometer a pequena loucura no pior momento da história do Sporting.
Um momento de paz.
Vamos ao pior da semana, Telmo.
O pior, obviamente, enfim, logo a partir do escândalo das decisões do árbitro Fábio Veríssimo no Dragão, a não ver uma grande penalidade e a validar um golo em fora de jogo. Também, eu disse, uma arbitragem que eu acho má, fraquinha, do Sr. Luís Godinho, condicionando muito os jogos, realmente, na primeira parte. E já agora também o apagão, obviamente, do VAR, foi tão criticado no passado, e o apagão do VAR, que também houve algum apagão do Futebol Clube do Porto, designadamente na segunda parte.
Já é o pior.
O pior para mim, Rui Vitória falar mal da arbitragem do derby, o Porto a consentir demasiados golos e reviravoltas comprometedoras, e agora uma outra questão que é mais um desabafo propriamente um pior, dado que o Feirense está a fazer um belíssimo arranque de campeonato e integra o grupo da frente, mas efetivamente o Feirense perdeu uma oportunidade histórica de ser líder isolado da Liga. Para além disso, o Benfica a empatar com o PAOK em casa, sendo obrigado a retificar a eliminatória e a carimbar a entrada nas Champions no terreno do adversário, coisa que eu acho que vai acontecer e deixo desde já, enfim, as maiores felicidades ao Benfica nesse confronto.
O melhor, Jaime?
O empate do Sporting na Luz, com os milhares de adeptos leoninos a vibrarem durante o jogo todo, o Guimarães a virar o resultado 0-2 vencendo o Dragão, algo completamente impensável, a indispensabilidade do VAR, que afinal se confirma, como eu sempre disse, e para além disso, porque as modalidades também têm cabimento aqui, as duas medalhas de ouro de Fernando Pimenta nos Mundiais de Canoagem, o Sporting a vencer a Futsal Masters Cup e o apuramento inédito da seleção feminina de voleibol para o Europeu.
Imagino que o melhor do Telmo também vá por aqui, não é?
O melhor para mim, logo a partida, é João Félix, não é? Estreia a marcar no derby um golaço, um miúdo de quem esperamos muito e, portanto, é logo à partida. Depois, e ao contrário do que tem sido dito, foi dito por adeptos sportinguistas e agora também pelo Miguel. Eu acho que, além do bom espetáculo, porque eu acho que o derby, independentemente do resultado, acho que foi um bom espetáculo e foi bom que fosse vivido num clima de paz, dando um sinal completamente ao contrário do que alguns têm querido fazer do futebol português e, portanto, desse ponto de vista, acho que foi positivo a presença dos dirigentes do Sporting e o ambiente à volta do derby. Vitória de Guimarães, obviamente, Luís Castro, a jogar muito bem e a merecer a reviravolta no Dragão e também Braga e Feirense, os dois ali no primeiro lugar, juntamente com o Benfica e Sporting.
Miguel, o melhor.
O Vitória de Guimarães, que de Luís Castro, que obviamente faz no Dragão aquilo que uma equipa que não é considerada um dos três grandes naturalmente tem que fazer, jogar o jogo olhos nos olhos, mas com capacidade e com eficácia, e também com a sorte do jogo, como é evidente. E também os destaques individuais que nesta semana vão para os guarda-redes. Salah e Douglas tiveram absolutamente excepcionais, estratosféricos, a safar tudo o que tinham para safar, nomeadamente a safar as suas equipas de algo mais penoso. No caso de João Félix, congratular-me por um miúdo de 18 anos, promissor, marcar um golo num estádio que até diria que não devia ser seu.
Foi resgatado.
Muito me custa.
E agora bom, vamos à Grécia resgatar também.
Vamos lá ver. Isso belo, já tem as implicações menos boas.
Belo título do recorde na semana passada, após o empate do Paulo Oc na Luz. Foi Telmo, já falámos sobre
falámos,
isso.
Falámos, então pronto.
Na BTV eu tinha referido, mas Telmo estava
pronto,
distraído.
Então foi daí, sim.
Bom,
não estava distraído.
Estava a ver as águias.
Como se prova, não estava distraído.
Meus senhores, boa semana. Está cumprida a emissão clássica dos Grandes Adeptos. Voltamos, recorde, na BTV quinta-feira. O Telmo vai estar lá com o Frederico Melim para antecipar o Nacional Benfica e, de certa forma, saudar o Frederico, o seu regresso ao debate entre os Grandes Adeptos aqui, com esta reentrada do Nacional na Liga Principal de Futebol. Voltamos na rádio no sábado às 14h para analisar também esse jogo, Nacional Benfica, o Moreirense Futebol Clube do Porto e o jogo entre Sporting e Feirense a acontecer em Alvalade, entre duas equipas que estão no grupo da frente. Isso na emissão total, portanto, na BTV quinta-feira, para quem é assinante do canal institucional do Benfica, e aqui na Antena 1, retomamos o debate com o Grandes Adeptos Total no sábado às 14h. Desejo-lhe uma boa semana, aproveite as férias se estiver a gozá-las, última semana de agosto. Boa semana, seja um grande adepto.